Bem-vindos! Um encontro semanal com as diferentes comunidades que habitam a Argentina. Suas raízes, suas culturas, seus projetos e como os desenvolvem aqui. Bem-vindos! Para que na Argentina todo mundo se sinta em casa.
Bem, dentro da sessão Bem-vindos, temos hoje uma entrevistada paulista, que ela mesma vamos escutar se apresentar e também explicar por quê e quando veio para a Argentina.
Bom, aqui temos uma brasileira paulista, residente na Argentina há muitos anos e que vai nos contar a sua história de vida, pois ela resolveu mesmo ficar aqui por estas terras, sem nunca esquecer, porém, a sua São Paulo natal. Bom dia, senhora Itamar Maier.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
E como é que uma nascida em São Paulo, corintiana, está aqui na Argentina? A senhora mora aqui pertinho da capital federal?
Eu moro no, na zona que falam que é bonaerense.
Claro, mas aqui bem do ladinho já da capital.
É, já é como se fosse tudo cidade, uma coisa só, né?
Claro. E como é que a senhora chega aqui?
E, primeiramente, lá eu conheci um argentino, que é o meu marido. E depois, quando eu me casei, que foi no ano 65, ele foi no 63. A gente ficou de noivo 2 anos, eu casei no 65. E depois o meu marido falou, bom, como teve essa do 64, estava difícil lá o trabalho e tudo isso. Então, nós viemos para cá no 66, em julho.
A senhora, então, conhece o seu marido em São Paulo?
Sim.
Fica namorando de noivo 2 anos, casam. E depois tem a golpe de Estado, né, no Brasil, em 64.
Isso mesmo.
E resolvem vir para cá no 66.
No 66, a gente veio em julho. 66, eu já estava grávida do meu filho mais velho.
E como foi, perguntamos para a dona Itamar, como foi a primeira tentativa, pois ela depois conta que não deu certo, de se adaptar aqui ao nosso país?
Foi difícil porque era muito frio, porque a pessoa quando vem de outro país, o difícil é primeiro o idioma, depois o frio. E então aí, quando cheguei, que nós viemos de navio, e cheguei aqui no porto, e fazia um frio muito forte, e depois até, eu fiquei aqui na Argentina depois até fevereiro. Eu já estava grávida depois de 8 meses. Mas todo esse tempo que eu fiquei aqui, era muito frio, era muita saudade, era estar grávida, muito triste, não? Porque era uma coisa muito forte no começo.
Uma mudança muito
uma
forte.
Uma mudança muito forte, é isso mesmo.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
Pois é, o frio, também eu lembro o que foi se adaptar ao frio daqui da Argentina depois de morar no Brasil, uma experiência realmente traumática. Vamos escutar um pouquinho mais a dona Itamar se referindo a essa experiência. E a senhora contava com roupas, por exemplo, adequadas para o frio daqui?
Não. Então, quando eu cheguei, a minha roupa era a roupa de São Paulo, que nessa época, lá o frio, falar de 7 graus ou de 6 graus, era coisa de um dia, dois, que ficava na notícia do dia, porque era uma coisa impressionante, não? Porque o frio lá sempre foi assim, de manhã um frio, não forte, e depois a gente vai tirando a roupa de lã, uma blusa de lã, ou por aí um casaco, mas é um dia ou outro, não é que é assim frio mesmo. E quando eu vim aqui, no 66, o frio era muito forte, não é como agora que está mais mudado pelo clima. Então era muito forte e eu não tinha roupa adequada, não. E até quando... porque nessa época a gente só se comunicava por carta, né? Porque não tinha, como agora, o WhatsApp e todas as coisas que a gente tem de tecnologia, não tinha. Até o telefonema que a gente tinha que fazer para comunicar com o 000 era difícil. E quando eu me comunicava por carta e falava como eu tinha que me vestir para o inverno, eu falava, nossa, parece que está no Polo Norte.
Perguntamos também para a dona Itamar quais expectativas ela trazia, essa garotinha grávida que chegava aqui a Buenos Aires.
E quais foram as primeiras impressões quando chegou aqui no porto de Buenos Aires? A senhora chegava contente, vinha com a ilusão de ser feliz aqui?
Sim, nessa época estava a ilusão... Mas depois é como que a distância, não se pode comunicar, não tinha nenhum meio de comunicação para a gente poder comunicar. É como que a gente ficou num canto, não? Longe, deixou tudo, não pode saber nada do lugar. As cartas a gente escrevia e depois de um mês tinha a resposta, entende? Era difícil por isso, porque eu penso que se fosse agora, eu penso que eu não voltaria, eu não ia de volta na primeira viagem que eu fiz, entende?
Claro.
Porque você põe o computador, você se vê, você fala, você sabe no momento tudo que está passando.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do
E quanta
amor.
Coragem! Vejam só, quem era essa brasileira que descia no porto de Buenos Aires em 1966?
Eu era muito nova, eu casei com 18 anos.
Então, a senhora tinha 20?
E não, eu tinha 19.
19. Claro, uma mocinha.
É?
Muito moça.
Muito moça. E conheci meu marido com 16. Era uma criança. Então, por isso que a mudança foi difícil. Porque a gente nova, como quem diz, sai da mamadeira, não?
É, e essa mamadeira, além disso, saía de São Paulo. Perguntamos também para a dona Itamar em que foi que ela reparou primeiramente quando chegou na capital argentina dessa época.
E, dona Itamar, que diferenças a senhora observou comparando Buenos Aires e São Paulo quando acabava de chegar?
Eu encontrei um Buenos Aires limpíssimo. Não tinha um papelzinho no chão. Eu falava, nossa, a gente vai num bairro, vai no outro, onde a gente for. Era uma limpeza total. E além disso, porque eu vim no frio, você vê que as pessoas, mesmo aqui em Buenos Aires, no frio, parece que estão mais vestidas, mais elegantes, não é? Porque tem que estar mais com as roupas. E eu via muita elegância na pessoa, nas pessoas. Que depois... também isso faz parte das pessoas que são muito conservador, não? E esse eu também vi. Bom, o idioma foi terrível, porque a gente pensa que às vezes a gente está num país, como acá muita gente às vezes fala, ah, mas o Brasil, o português é fácil, a gente entende, mas não é assim, não.
Claro que
pra
não.
Para mim, quando eu estava sentada num banquinho, escutando meu marido conversar com os familiares, com tudo, para mim era tudo como se fosse um escutar chinês.
E dona Ita, a senhora não falava nada de espanhol quando chegou?
Nada, nada.
A dona Itamar conheceu o marido através de umas vizinhas amigas que a apresentaram ao jovem argentino que estava, aí era novidade, no bairro. E pouco depois, os dois, a dona Ita e o seu futuro marido, se encontravam numa festa.
Aí meu marido me tirou para dançar e era gozado, eu falando português e ele falando castelhano.
Bom, mas se entendiam?
Não, não entendíamos nada. Eu às vezes queria parar para sentar na mesa e ele não entendia e nada, assim que era foi gozado, você não sabe, que o idioma era o que estava impedindo na conversação.
Impedia a conversação, mas não...
Nos gestos a gente se
entendia. Não o amor, porque aí... Aos poucos a senhora já estava aqui em Buenos Aires.
E depois, claro, sem dar-se conta, se foi, e já estava aqui em Buenos Aires.
Bem, e também perguntamos, é claro, como foram esses primeiros tempos aqui na Argentina, apesar do frio.
E, dona Ita, as primeiras saudades, que coisas a senhora, assim, morria de saudade nos primeiros tempos aqui?
Uma das coisas era, por exemplo, a música.
A música.
Que aqui não tinha nada, e além disso eu não podia escutar nada, não tinha nada, não se vendia nada de música de lá, não... para dizer que vai pôr um disco, que antes era o disco, não? E no rádio você não podia pôr nada, porque não conseguia comunicar com nada, não tinha nada.
Faltava música. E que música a senhora escutava no Brasil?
E no Brasil eu escutava, bueno, a época minha era a época de música que a juventude fala de antiga, eu gostava do bolero.
Do bolero, em espanhol bolero. Ou em português?
Não, tudo em português, mas também tinha um...
Quem? Dutra?
O tema Dutra, ele cantava também castelhano, tinha alguns que cantavam em castelhano, eu gostava muito de escutar os boleros de Roberto de Janez, de acá, Trio Los Panchos.
Samba? Não escutava samba?
E muito samba, sim, muito samba. Muito samba, escutava a rádio, né, a rádio que tinha samba também. E, bom, era toda música que quando cheguei não conseguia escutar nada. E, a parte, além disso, nem castelhano.
Claro. E a comida? Não tinha saudade de comida?
A comida, sim. Foi porque me serviam, por exemplo, um bife de chouriço que dizem acá, mal passado, e a gente é acostumada com o alho, cebola, condimento, tempero.
Bem passado.
É bem todo assim. Então, era como que... Como? Parecia que não estava não fazendo uma ofensa, mas não era. Não era uma ofensa. É assim mesmo. E então eu tinha aquela coisa de querer comer um arroz feijão, não? Comer um virado, alguma coisa típica de lá, coisas que faziam, e não conseguia os ingredientes aqui. Era muito difícil de conseguir os ingredientes para fazer coisas doces também, não? O fubá, o leite de coco, todas essas coisas que era comum lá. Por exemplo, até o palmito. Aqui não conhecia um palmito de comprar, ou se tinha, era caríssimo, não? Ninguém sabia onde encontrar, porque também nem tinha shopping, nem tinha supermercado, que você tem coisa importada para comprar, ou seja, que seja mais fácil.
Claro.
Nada, era totalmente nada. Ou seja, era que se eu fosse, quando eu ia viajava para lá, eu trazia as coisas.
Esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé.
E a dona Itamar não resistiu tanta saudade dessa primeira vez e voltou com o marido, claro, para São Paulo em 1967. Porém, menos de 2 anos depois, estavam de volta e já com o primeiro filho. E dessa vez, sim, já ficou.
E, dona Itamar, a senhora mencionava que veio pela primeira vez em julho, aí com esse frio, desceu no Porto de Buenos Aires em 1966 e que ficou até o seu 8º mês de gravidez. O seu primeiro filho, então, nasceu no Brasil.
Nasceu no Brasil e quando ele tinha 1 ano e 8 meses, o médico disse que ele tinha luxação de cadeira, que se chama. E então... E lá para fazer o tratamento era caro, aqui também era caro. Então, um tio do meu marido falou, se vocês vierem agora, já em novembro, disse, do 67, não? Já em novembro, nós podemos interná-lo em Alpe. Então, aí, nós viemos, É interessante, não? Porque como eu vim com o meu filho para ele fazer o tratamento foi longo, foi um ano e pouco mais. Eu já nem pensava nessas coisas de que da saudade, de era o meu pensamento só estava nisso. Então, sem querer, a gente foi ficando. Claro. Se foi acostumando, foi aprendendo bem o idioma, se foi acostumando com a comida daqui, e a saudade já fica mais leve. E nesse interim também eu fiquei grávida do meu filho mais novo, e bom, e fomos ficando, e aí foi.
E aqui ele continua, 50 anos
depois.
E aqui continua,
agora tenho meus filhos casados, eu tenho já 5 netos.
Bem, a língua materna, é sabido, nunca se esquece. Perguntamos para a dona Itamar o que aconteceu com o português dela. Foi língua materna para seus filhos? Vejamos o que ela nos contou.
E dona Ita, com a questão da língua portuguesa e os filhos, a senhora se comunicava com eles em português, ensinou português?
Eu falava com eles em português, as canções eram em português.
Cantava para eles em português?
Cantava, e tinha para dormir também às vezes samba e todas essas coisas. Até meu marido chegou a cantar samba para o meu filho mais velho.
E por exemplo?
Uma das músicas, por exemplo, que meu marido cantava para o meu mais velho, estava jogando sino com uma nega maluca, me apareceu. Uhum. Era todas essas músicas de movimento para dormir. E cantigas, muitas cantigas dessas que canta para as crianças, que tem o sapo cururu, também tem o outro, o tororó. Então, essas canções a gente cantava e era tudo assim. Também cantava as canções daqui, depois a gente foi aprendendo, também cantava, mas era mais assim. E depois na minha casa se falava muito castelhano, não? Porque meu marido sendo daqui era mais fácil para ele falar o castelhano, era assim. Mas depois era metade e metade, mas sempre que eu ficava nervosa me saía português, hein? Bem forte. Não saía nenhuma palavra em castelhano.
Quando tinha que dar bronca nos filhos, aí era o português.
Filho falava, oi, a mamãe tá brava mesmo porque ela tá falando em português.
A maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Tava jogando o sino com uma nega, a maluca me apareceu.
E já para encerrarmos esta amável conversação com a dona Itamar Maier, tivemos necessidade de não ficar na dúvida e conferir qual o grau de argentinidade que a dona Itamar tem hoje, depois de tantos anos na Argentina. E fizemos, portanto, o seguinte questionário.
Bom, vamos fazer aqui um teste de adaptação argentina. A senhora bebe chimarrão?
Bebo, bebe. Mas com açúcar.
Ah, com açúcar.
Com açúcar, uma casquinha de limão.
Uhum. Gosta de churrasco?
Gosto.
E gosta do que aqui se chama achuras? Come tripa, come...
Todo tipo de achuras, menos os rins. E tripa gorda, que falam aqui.
Isso não come. Mas não, o chinchulim a senhora come?
Ah, chinchulim sim. No começo também, que uma vez veio a minha irmã me visitar, e ela falava para mim, ai, então você come essas coisas, essas tripas aí. Eu falava, não, você vai ver, é gostoso, bem torradinha. E eu também falava a mesma coisa que falava minha irmã quando veio aqui. Era uma coisa impressionante.
É uma prova de argentinidade, hein? Comer um chinchulim.
Ah, sim, porque também tem argentino que lava os chinchulini por dentro, porque não querem comer esse patê. E isso daí é o mais rico.
O mais gostoso.
O argentino come o chinchulini com o patê de dentro.
E, dona Itamar, o chinchulini em português como se chama?
E não sei, porque a gente fala tripa.
Claro, tipo, aqui se divide, né? Tripa gorda e chinchulini.
Claro,
chinchulini.
Aqui se divide em duas coisas, mas claro. Tem bem a diferença.
No Brasil é tudo tripa.
Tripa.
E quando jogam em futebol, Argentina ou Brasil, a senhora torce para quem?
E?
Sinceramente.
O coraçãozinho fica.
É para o Brasil?
É.
Ah,
mas
muito
aqui
bem.
Em casa, nós, com meu marido, os dois, quando joga o partido, não vemos o partido.
para conservar a paz matrimonial.
Sim, exatamente. Porque é normal que se faz as faltas e se passa. Então... Não vemos. Todos os partidos mundial, de todos, a gente vê tudo. Mas esse partido, depois, ele vê no... A gente vê o partido inteiro quem ganhou, quem perdeu, mas vê o partido depois.
Bem, até aí a nossa entrevista com a dona Itamar Maier, para quem vai, o nosso enorme agradecimento por tanta amabilidade e por ter compartilhado com a gente este momento com o qual ela nos contava a sua história de vida, no qual a Argentina terminou ganhando, pois ganhamos aqui tendo esta pessoa tão válida perto de nós.
Escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.
Toda quinta-feira. Bem-vindos. A história de quem chegou à Argentina de outras latitudes, comunidades, instituições, projetos conjuntos. Bem-vindos. Mais que um programa, um encontro.